fenômeno estranho e misterioso com diversos relatos pelo mundo. Será possível estar em dois lugares ao mesmo tempo?
Discos voadores. Fantasmas. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. Bom dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei para falar de um fenômeno extremamente estranho, esquisito, misterioso e bacana. Vocês vão aprender hoje o jutsu do Clone das Sombras ou não. E para me ajudar nisso, temos aqui um cara que já me convidou diversas vezes para o cast dele. E pela primeira vez agora, chamando um Geek Voxer para casa, temos aqui o Doug. Por favor, se apresente.
Olha aí, fala aí, galera.
Olha aí.
Só pra não sair do esquema GeekVox de ser, eu tenho uma abertura aqui. Eu posso soltar ou é proibido?
Que medo. Não, cara, proibido. Cara, já me falam que eu sou ditador. Se eu falo que proibido, aí fodeu. Mas fala aí, manda brasa.
Ai, cara, bilocação é um fenômeno que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, menos no Rio Grande do Sul.
Caralho.
Demorei pra entender.
Eu tô agora, até agora, boiando.
Vou avisar pro Andrei que lá é trilocação, cara.
Muito bom, cara, muito bom.
Cara, pois é, podcast, humor é isso aí. O cara já tá tudo na frente da piada.
Já posso ir embora?
Já!
Não, essa foi trilegal, foi trilegal.
Nossa, só que tem lugar que é trem locação, né? Mas beleza, vamos lá. Temos aqui essa voz aí, meio estranha, né? Meio esganiçada.
Meio do além,
né? Nosso dragão lendário Pokémon, Lucas Balaminuti, por favor, se apresente.
Ah, aqui quem fala é Lucas Balaminuti, ouvinte de podcast profissional, analista financeiro nas horas vagas. E para um podcast me convidar, ele tem que juntar as esferas do dragão, passar das 12 casas e dançar nu ao redor de uma fogueira à meia-noite, na noite de lua cheia.
A terceira já fiz já. Depois eu vou dar...
Cara, eu fiquei travado no ouvinte de podcast profissional. Quero saber como que você ganha dinheiro com isso e eu não. Até
É foda, né, cara? Mas vamos deixar o mistério, porque o Mundo Freak Confidencial é isso, né, cara? Agora fica esse mistério. Mas também, eu gostaria de falar aqui que nosso queridíssimo Lucas, que já participou de um podcast que é um pouco, né, inimigo nosso... Pra não dizer, né, inimigo mortal. É, e no final dessa gravação, no final desse episódio, eu vou perguntar pro queridíssimo Lucas qual podcast é mais divertido de gravar? Mundo Freak Confidencial ou SciCast?
Meu Deus, vocês vão colocar eu na sinuca assim? Que bom, hein?
A fogueira.
Ó, já deixo claro aqui que se falar o outro, ele nunca mais é chamado. Mas beleza, vamos começar aqui, porque hoje a gente vai falar sobre bilocação. Porque pra você que não conhece, bilocação é um fenômeno muito legal e que com certeza vocês já ouviram por outros termos, como por exemplo, duplo doppelganger, ou ao menos algo bem parecido de onde surgiu essas lendas aí dos homens que copiam as cabras, não sei. O homem que copiava, né? Olha aí, o filme com... Ai, meu Deus, esqueci o nome.
O homem que copiava é o Lázaro Ramos?
Lázaro Ramos, porra, Lázaro Ramos.
Glorioso.
É, show de bola. Beleza, gente, vamos lá. Thank you. bilocação é um nome muito estranho. E eu tenho que admitir que eu só conheci esse termo depois que eu escutei o GeekVox número...
129. Olha, você pensou que você ia me pegar.
É isso aí. E, cara, a gente vai deixar o link aí no post porque foi um podcast extremamente completo. Então, se vocês quiserem ver um pouquinho do GeekVox falando, um podcast que é de variedade, né? Só que com mais humor e tal. Tem uns...
A porra toda. A nossa categoria no iTunes é porra toda.
Pode falar palavrão aqui, André?
Pode, caralho.
Então, bando de...
Guilherme, só de sacanagem, bipo o que ele falou, mas beleza. Show de bola, gente. Mas bilocação é um termo em que se denomina um fenômeno. É um termo que se denomina um fenômeno. Olha só, o roxo extremamente eloquente, que sou eu. Né? Em que seria possível estar uma pessoa em dois lugares ao mesmo tempo? Você acha isso muito maluquice, ouvinte? Pois, acredite, existem relatos desse tipo e não são poucos. Inclusive, pra quem gosta de RPG, quem joga RPG, principalmente RPG de mesa, eu acho que Final Fantasy deve ter um ou dois inimigos, sei lá, em alguns jogos que deve ter também. O famoso doppelganger, ou duplo, né? Aquela entidade, aquele ser, né? Raça, que se mescla na sociedade, né? Se transforma em uma pessoa, ou seja, ele consegue roubar a aparência e viver entre seres humanos e tal. E é a partir daí que surgem essas lendas. Mas a gente vai falar um pouquinho mais detalhes um pouquinho mais pra frente. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer minhas perguntinhas básicas. Doug, que já gravou sobre isso, provavelmente foi o cara que escolheu a pauta, já que é ele que manda. Qual foi a primeira vez que você escutou falar sobre esse tema?
Cara, bilocação, eu nunca tinha ouvido falar até eu ir parar na locadora do Paulo Coelho em um filme japonês, num site que eu gosto... Sério, um site que eu gosto muito, assim, eu procuro uns filmes meio underground pra assistir. E um site que eu gosto muito colocou lá um tal de Bilocation, que era em inglês mesmo, e o filme é japonês.
Inglês japonês, né?
É, mas é porque eles falam o termo em inglês, só que o filme é japonês, então fica Bilocation.
Cara, tu abriu um filme japonês chamado Bilocation e não teve medo de ver tentáculo? Parabéns, cara.
Parabéns. Eu acho que ele tava procurando, na verdade, Bible Black.
Cara, e esse filme, ele me surpreendi tão bem com esse filme que eu fiquei maluco, fiz a equipe do GeekVox assistir e montamos a pauta lá no GeekVox, quem conhece, né? Tem um monte de ouvinte que ouve o Mundo Freak também. A galera sabe que a gente tem um participante lá, o Dick, que ele manja das coisas dos ocultos. Então ele já trouxe as coisas que ele manjava lá do espiritismo e tal, então a gente juntou uma coisa a outra, assim, esse fenômeno mais oriental da bilocação lá, a visão deles, juntou com as coisas do espírito tudo e ficou bem legal. Assim, eu nunca tinha ouvido falar antes, eu fiquei sabendo por acaso aí, tá vendo como a pirataria não é tão ruim assim, gente? Esse filme nunca vai chegar no Brasil na versão oficial, então não chorem.
Nunca, né, cara? Nunca.
Nunca.
Discurso político, vamos problematizar.
Olha aí, ó, tu para com essa linguagem de Psycash aqui é muito frica. Aqui você tem que falar meia dúzia de bobagem.
Eu sou um agente duplo disfarçado, você que não sabe.
Agente triplo, de trilocação. Bem, a percepção do duplo é o fenômeno onde uma pessoa consegue enxergar a si mesmo e, em alguns relatos, afirmam que ele, o duplo em si, repetia os movimentos. E aí, obviamente, vai ter pergunta do ouvinte, mas ele tava em frente ao espelho. Ninguém percebeu, né? Ninguém vai perceber que tá na frente do espelho. Mas o interessante é que esse fenômeno, galera, ele é extremamente conhecido, principalmente o doppelganger. Ele é um termo alemão, né?
É, então, essa questão dessa coisa da... É uma coisa meio íntima, né? De você ver a bilocação sua, né? Porque existem vários estágios e formas desse fenômeno, mas o que mais acontece, assim, fica aquela questão, pode ser uma coisa que realmente aconteceu ou pode ser simplesmente esquizofrenia, sei lá. Por exemplo, no filme 1408, que vocês devem ter assistido aí.
Sim, do Stephen King, né?
Do Stephen King com John Cusack.
É, John Cusack, é verdade.
Tem uma cena em que ele tá lá sendo trollado foda pelo quarto, tal, o quarto do mal, e uma cena que ele olha pela janela e no prédio vizinho tá ele mesmo projetado e começa a imitar os movimentos dele. Então, isso é realmente uma coisa que acontece bastante tempo, e isso é uma coisa mais psicológica, essa questão, assim, de você se ver, você se projetar e conseguir realizar que você está ali na sua frente. Isso é uma das questões da bilocação, sim. Mas existem muitas outras que a gente vai passar aí pra frente. Mas essa é mais relacionada a problemas psicológicos, vamos dizer assim. O espírita, indo pelo lado, assim, dessa coisa mais oculta, ele acredita que esse tipo de coisa pode ser feita, mas de uma forma mais intencional, assim, você projetando a sua energia.
Induzida. Mas,
isso, é uma forma que você quer projetar a sua energia, você tem um controle sobre ela e você consegue se projetar. Agora, quando acontece assim e a pessoa realmente não sabe o que tá acontecendo e fica maluca e tal, como tem outros filmes que tratam esse tipo de coisa, é uma coisa que vai mais pro lado da psicologia, esquizofrenia, da dupla personalidade lá?
É, de esquizofrenia abrange muito, né, do fenômeno das múltiplas personalidades, né? Mas é interessante porque, geralmente, até onde eu sei, do pouco que eu sei, óbvio, a questão de dupla e múltipla personalidade, geralmente, a pessoa principal ali, ou pelo menos a que nasceu, né, normal, e depois adquiriu outras consciências, ela geralmente apaga enquanto o outro cara que toma conta. Ela pode perceber esse momento de apagão ou não perceber. Mas você ter um contato direto, visual, com o seu outro ser, né, que tá dentro da sua cabeça, é pra mim algo extremamente novo.
É, porque dependendo do nível, né, que existem níveis e pessoas que a maioria se trata, né, quando começa com esse tipo de problema. Existe até relato de pessoas que mandavam e-mails para ela mesma pra ajudar a organizar a vida, sabe? Ela realmente conversava com a sua outra personalidade.
O nome disso é transtorno dissociativo de identidade, e a pessoa que sofre, ela realmente não consegue perceber que ela tá sofrendo. É geralmente causado por um trauma, principalmente na infância, pode ser de abuso físico, sexual, emocional, qualquer coisa desse tipo. Não é sempre que vai acontecer, é um caso muito raro, por sinal, é muito difícil de você provar que um caso desse é de verdade, mas um dos tratamentos é você conseguir conciliar as identidades dentro de um corpo só. Olha que loucura, você conseguir se comunicar com a identidade que tá ali dormente.
É, exatamente onde eu ia chegar, que quando você não se trata, você começa a projetar isso de formas mais agressivas, vamos dizer assim. É,
daqui a pouco você vira o Tyler Durden e tá tentando explodir Nova York, já viu, né?
Olha aí.
Exato. O Tyler Durden é um ótimo exemplo, porque ele tá vendo outra pessoa, né? Um outro eu dele. Só que também podia ser fisicamente parecido. Então, essa parte da dupla consciência vai por esse lado aí.
Cara, e eu acho isso muito legal, porque quando a gente tá falando aí de bilocação, muitas vezes, nesses diversos relatos, me dá a impressão de que a gente tá falando de fenômenos diferentes, mas que pela sua semelhança acabam sendo colocados no mesmo balaio. Por exemplo, a gente tá falando de esquizofrenia, a gente vai falar do próprio fenômeno físico mesmo, em que pessoas realmente estariam em dois lugares ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a gente vai falar um pouquinho sobre viagem fora do corpo, em que casa muito esses aspectos. E às vezes, a gente poderia estar falando aí de três fenômenos completamente diferentes um do outro, e que por um sentido de ou a pessoa mesmo viu ela, ou outras pessoas viram ela em quanto sabiam que estavam do outro lado. Enfim, são tantas variáveis aí nessa história, que é tipo, por exemplo, ufologia, né? Você vê uma luz no céu, mas o que é uma luz no céu? Pode ser um milhão de coisas, né? Mas a gente coloca o estudo completo, integral disso de ufologia, o que é extremamente interessante. Então, eu acho que antes da gente passar pra frente, acho que a gente precisa subdividir em tópicos, principalmente pro nossos ouvintes e a gente mesmo, né? Formular aqui as nossas teorias. Por exemplo, essa percepção do duplo em plena consciência, um caso publicado no Society of For... Lucas, por favor.
Society for Physical Research.
Olha, isso aí mesmo, galera, que ele falou. Eu quase falei igual.
Fui contratado só pra isso. Tchau, valeu, galera.
Chutando na gravação. Não, tia. Relato que uma criança viu aparecer seu próprio duplo sentado ao seu lado. Olha que sinistro.
Bizarro.
Cara, o fenômeno se repetiu diversas vezes e em cada uma a forma parecia sentada perto dela, reproduzindo ao mesmo tempo os movimentos que fazia.
Sim, aí...
É o espelho, né? Link negro do Zelda, né, cara?
Isso, é o espelho, cara. Isso é muito sensacional. Mais uma vez, ainda assim, na minha concepção, isso é uma projeção do moleque, porque, assim, a gente vai falar mais pra frente da questão que é, eu acho que é a bilocação que o ouvinte provavelmente esteja mais interessado ou que tenha mais ligado com a palavra... Que é a bilocação, que ela é presenciada por outras pessoas e relatadas por outras pessoas, né? Como o moleque que fala que ele via ele mesmo, então sempre fica essa questão meio dúbia, apesar de também, né? Se você não for tão cético, você pode realmente acreditar que um menino se projetou e tinha um espelho dele ali.
Doug, não no sentido de realidade do mundo físico, mas eu sonho várias vezes que eu tô me vendo, cara. Que eu tô me vendo como se fosse um espelho. Mais de uma vez isso acontece, praticamente metade das vezes que eu consigo lembrar meus sonhos, que não são muitas vezes, eu tô me vendo, cara, é muito, muito bizarro.
Mas é a questão do ponto de visão, você, por exemplo, você sonha que você tá em pé ao lado da cama assistindo você dormir, isso é um exemplo?
Isso, é exatamente isso, cara.
Isso daí é questão espírita, cara. A gente vai passar mais pra frente pra não bagunçar, mas isso é muito questão espírita e isso pode ser controlado segundo eles, cara.
Ah, então, mas é aí onde diverge o lado cético do lado crédulo, né, do believer. Porque, por exemplo, eu tava lendo uma matéria, acho que o Lucas pode até falar melhor que eu, principalmente porque ele tá mais ligado nessa questão de pesquisa. Mas eu escutei falar de algo, de uns testes que fizeram, se eu não me engano, nos Estados Unidos, relacionado a você achar ali uma zona no seu cérebro que se estimular consegue reproduzir a sensação de você estar fora do corpo e estar se vendo fora do corpo. Que seria aí o lugar em que, por exemplo, aqueles casos de operatório em que a pessoa se vê. Você já ouviu falar nisso, Lucas?
Já. Isso tem relatos muito comuns da galera que trabalha com ambulância ou com pronto-socorro em caso de emergência. A pessoa, quando sofre um trauma muito grave, eu não sei direito quais são os produtos químicos que mexem dentro do cérebro dela, que saem de ordem, mas várias pessoas dizem que quando elas estão retomando da consciência, elas veem o próprio corpo acidentado, elas caem de volta no corpo, ou que elas estão ali do lado das pessoas amparando o corpo dela. Esse é um tipo de experiência que é bem relatada em casos médicos, mas que é simplesmente debitada como a pessoa sofreu um trauma, a pessoa sofreu um distúrbio, ela tá confusa, ela não tá sabendo o que ela tá vendo direito. Tem relatos, por exemplo, da pessoa tá vendo na perspectiva do médico que tá mexendo com ela.
Sim.
Ou tá vendo na perspectiva do cara que tá dirigindo a ambulância quando ela ainda tá dentro da ambulância. Tem vários relatos desse tipo.
Teve uma época que o Fantástico tava no Madness do pronto-socorro, sei lá, acho que eles estavam querendo vender o IR, sabe? Que eles passavam o plantão médico e eles queriam vender a série pelo Fantástico. E teve uma época que eles falavam muito disso, cara, da galera que sofria trauma, ou por exemplo, tava fazendo uma cirurgia e ela se via de cima, assim, como se ela se projetasse, depois que tomava lá a injeçãozinha pra dormir, né? Ela se projetava até o teto e via toda a cirurgia, toda a movimentação acontecendo do teto, cara. Então é uma coisa muito maluca, assim. É uma forma de bilocação também, que é um tipo de projeção. Daí vai do que você acredita e de como, né? Se é na questão científica ou mais simbólica e tal. Mas existem muitos relatos, principalmente quando a pessoa sofre um trauma ou tá perto da morte, né? Porque daí tem aquela questão de você estar saindo do seu corpo e indo embora. E, sei lá, o médico faz alguma coisa muito foda ali e acaba te trazendo de volta.
Sincera opinião, esses tipos de relato, eles teriam mais peso se não tivessem outros relatos que são mais malucos ainda misturados. Tem gente que fala que vê a luz, tem gente que fala que foi numa outra dimensão, tem gente que fala que sentiu como se tivesse vários membros do corpo, vários braços, várias pernas. Tem centenas de tipos de viagens diferentes, entendeu?
Eu então, acho que vai da interpretação que a pessoa dá de acordo com o que ela acredita em vida, no seu estado normal, né? Quando ela tem uma experiência dessa, a interpretação dela vai ser mais, vamos dizer assim, mais inflamada ou mais cética, né?
Também tem muito da dificuldade de você explicar o que tá acontecendo. Sim. É o momento que você tá confuso, você tá sendo traumatizado, tem luz pra todo lado, os químicos do seu cérebro estão todos bagunçados. Então talvez tenha até uma dificuldade de expressar isso de uma maneira externa. É uma experiência muito individual, muito pessoal, né?
Mas quando a gente for gravar sobre EQM, a gente volta nesse assunto. Por enquanto, a gente vai dar a nossa opinião. É que, claro, a bilocação, ela encosta nessa temática, às vezes até converge um pouquinho pra ela, mas com certeza EQM, experiência de quase morte, merece um podcast à parte, então não fiquem loucos ouvintes que a gente vai ter realmente.
Thank you.
sobre essa coisa de percepção de seu duplo, em quando você tá acordado, você acaba vendo, o Dr. C.S. Simons conta que, em janeiro de 1890, aos 25 anos de idade, e quando estudava medicina, aconteceu-lhe certo dia passar por um fenômeno estranho.
Achava-me na situação de alguém preso em um pesadelo. Sentia-me incapaz de mover-me em uma ou outra direção e experimentava a sensação de estar ligado de pés e mãos. Somente podia mover os olhos para todos os lados, mas não conseguia abrir ou fechar as pálpebras. Tinha plena consciência do que ocorria em meu redor. Via as horas, 3h49 da tarde. Olhava o caderno em que escrevia o meu amigo H, observando que tomava notas do tratado de matemática médica. Permaneci assim por 3 minutos, contados no relógio à minha frente. Durante este tempo, tive a sensação de uma força desconhecida que paralisava os meus movimentos, e esta força parecia concentrar-se atrás de mim, à distância de 1 metro e pouco, mais ou menos, ao nível dos meus ombros. Quando me perguntava se estaria acordado ou não, de repente tive a consciência de me dividir em 2 seres distintos, e foi a força em apreço que produziu o fenômeno. Um dos 2 seres jazia inerte sobre o divã, o outro estava livre e se deslocava num círculo restrito, de onde podia, à vontade, contemplar o segundo. Entre ambos existia uma força elástica que impedia o rompimento do laço que os unia. À vontade, podia eu obter que o ser, diante de mim, se estendesse no chão ou circulasse no quarto, a pouca distância do outro. Quando a distância entre ambos atingia certo limite, a força elástica que os unia se estirava. Além desse limite, que agia entre os 2 seres, nenhum esforço de vontade minha pessoa conseguia distanciar mais o ser fluídico e, atingindo o limite, eu experimentava a forte sensação de resistência nos 2 corpos. Esse fenômeno de desdobramento durou mais de 5 minutos. Em seguida, pareceu começar a fusão dos 2 seres, a qual eu resistia, percebendo poder impedi-lo à vontade. Finalmente, por curiosidade para saber o que poderia acontecer, deixei efetuar-se a união, que foi rápida, sem incidentes. De novo, tentei então provocar a separação, mas a mesma força que a princípio havia paralisado os meus movimentos, agora me impedia de realizar o desdobramento.
Isso, pra mim, é muito cara de experiência extracorpórea, cara. Até esse lance da ligação, existem muitos relatos em meios espirituais sobre a questão do cordão de prata, que Sim. É bem comum, aquela coisa pra você acabar não se perdendo. É claro que nesse relato parece ter uma sensação muito física, como ele falou, uma sensação elástica, como se tivesse uma dificuldade de se separar muito, coisa que é um pouco incomum dos relatos que eu já escutei sobre essa questão do fio de prata.
Dá pra perceber a dificuldade dele em achar palavras pra descrever o que ele tava sentindo, né? Ele fala em força elástica, desdobramento, força que em apreço que produziu o fenômeno. Parece que ele tá procurando as palavras e não tá encontrando, né?
Sim, ou então às vezes, né, como é 1895, a gente tá lidando com uma época que não existia termos mais comuns. Como, por exemplo, como a gente tá falando mesmo, foi um fio de prata, ou experiência extracorpórea, ou bilocação, ou enfim. Parece ser realmente uma pessoa que tava ali descobrindo e tava vendo pela primeira vez aquele tipo de fenômeno. Nunca escutou um relato, uma testemunha, ou simplesmente é algo comum que ela já escutou a história de alguém falando. Realmente parece ser a primeira vez experimentando aquilo.
Me lembra muito Donnie Darko também, aquela cena em que ele segue uma força elástica mesmo que sai do peito dele e que tá indicando pra ele o que tem que ser feito, né? Tem diversas coisas na ficção, na literatura, que vieram depois, claro, que batem com esse tipo de descrição, né? Que deixa a gente bem cabulado.
Com certeza.
Cara, isso daí é experiência pra você ter e, sei lá, dependendo de como você leva a sua vida, muda a sua vida, cara, uma experiência dessa. Você...
É pra passar a beber ou parar de beber, né?
É, exatamente isso que eu quis dizer, cara. Ou você melhora muito ou você piora de vez, cara, com uma experiência dessa.
Você falou de Donnie Darko, mas eu acabei de lembrar, né, da mitologia grega, né, o Minotauro. Que o Teseu, né, ele entra no labirinto do Minotauro e pra não se perder, ele usa um barbante mágico, né, um fio mágico dado pelos deuses. E ele vai, né... Enquanto vai caminhando, ele vai jogando aquilo que lembra muito esse tipo de sensação. É aquela coisa de não se perder.
Ah, eu tava lendo um livro chamado The Greeks and the Irrational, e ele fala da Suda, que é um compilado de textos da antiguidade grega que foi achada na Constantinopla. E ela tem umas histórias de um cara chamado Aristeas. O Aristeas, ele é conhecido porque ele foi mandado fazer umas explorações ao norte, né, no Proconeso. São nomes gregos, galera, então não me persecurem, pelo amor de Deus. E quando ele retorna à Grécia, ele conta que ele aprendeu várias experiências com povos Ícedos, Arismaspos, Hipéricos e Grifos. Hiperbóreos. São povos que ele foi aprendendo várias coisas, né? E essa viagem dele teria durado mais ou menos 6 anos, e depois o Heródoto conta que depois que ele retornou, ele desapareceu. Lembrando que o Heródoto também é conhecido como pai da mentira, hein, galera? Então, pé atrás nessa história. Mas a galera relata que ele tinha habilidades que incluíam transportar sua alma com consciência para de um pássaro, e que ele podia sair voando por aí. Que teria
Olha aí, Game of Thrones mandou um beijo, né?
Isso, e que ele também era acreditado por ter poderes de premonição enquanto ele tava nessa forma de pássaro, cara.
Cara, era um orgue,
Olha o Game of Thrones.
Era um orgue, cara, muito bom, muito bom.
É, mas não é só essa, cara, tem várias. Tem o Emótinos também, que ele era um cara da escola de Pitágoras, né? E ele foi um dos primeiros filósofos gregos que propôs a ideia de que a mente não tá relacionada com o mundo físico. Ele propôs que existem entidades físicas, que são estáticas, e a mente é uma entidade separada que provoca mudanças nessas entidades físicas. E ele deu início a toda essa escola de espiritualidade conhecida como dualismo, que é o material em outro princípio ativo, como se precisasse de mente e físico para você conseguir entender o universo.
Isso é a base de toda a questão de espíritas, né? Eles falam que você tem o seu espírito ou mente, ou seja lá como você queira chamar o seu software, né? E o hardware é passageiro, mas o software vai continuar aí e você instala onde você quiser, né?
Isso é interessante porque se a gente for ver num sentido de renascimento, onde uma época de resgate, né? A gente já falou isso diversas vezes, principalmente nos podcasts de ocultismo, quando o Ocidente redescobriu, né, esses conhecimentos antigos, né, filosóficos em si. E os mitos gregos, a própria Grécia em si, foi uma época muito vasta de conhecimento e cultura. Então você escuta de um cara que viajava muito, ele poderia ter chegado em algum lugar, por exemplo, e ter tido contato com pessoas, mestres da Ásia, por exemplo, né? Então não é muito difícil, pra falar a verdade, talvez não seja nem tão difundido assim, mas se você se esforçar, você vai encontrar diversos conceitos filosóficos do que hoje abrange, por exemplo, o espiritismo, ocultismo, hermetismo, por aí vai, por exemplo, aquela coisa do mundo ser dividido em 4 elementos básicos, né? Água, fogo, terra, água, e ter a quinta essência, né? Que a gente vai ver esse resgate...
Que é o coração.
Aê, vai, planeta!
Que tem esse resgate na alquimia, mas que vem daí dessa época também. A própria reencarnação em si, a gente tinha uma religião que é extremamente pouco difundida, bem underground, mas pra quem conhece um pouquinho de mitos gregos, com certeza vai esbarrar com ela, que é a religião... Eu esqueci agora o nome da crença, morfética.
Que nome infeliz pra uma crença, né?
Então, mas é que é com a base de Morfeu, que Morfeu era aquele deus... Se eu não me engano, eu posso falar uma besteira, ouvinte, mas Morfeu, ele não é o deus do sono. Ele é o deus que ele, na verdade, é a personificação das pessoas que você encontra no sono. Muito complexo? Ou seja, toda pessoa que você encontra no sono não é a pessoa, mas sim Morfeu como sendo essa pessoa.
Na verdade, o Morfeu é o cara que te carrega pelos sonhos. Então tudo no seu sonho seria manifestação de Morfeu, entendeu?
Ele não só as pessoas. Ele é a entidade que projeta o seu sonho.
Isso.
Exatamente. E na Grécia antiga teve essa coisa de, por exemplo, reencarnação. E os caras já falavam lá naquela época. Falavam, por exemplo, questões de muito parecidas. Eu não tenho certeza se agora no mesmo termo, mas uma questão muito parecida com karma, essa questão de você precisar voltar pra consertar, né, um efeito negativo que você fez no passado. Cara, eu não duvido nem um pouco que os gregos tinham contato, né, dessas viagens com os mitos asiáticos.
Andrei, xamã.
Exato, xamãs.
Eles tinham muito contato com o xamanismo, e eu vou até explicar por quê. O Aristeias, que ele foi pro norte, no norte o que você tinha eram povos que estavam recebendo migrações da Ásia naquela época, que tinham cultura xamanista. Eu tava lendo Shamanism, Critical Concepts in Sociology, e eu tava lendo um pouco mais sobre o xamanismo, né? E eu aprendi que a definição do xamã é o cara especializado em um transe, capaz de tirá-lo de seu corpo para ascender aos céus ou a descer ao submundo. Então a definição de xamã é bilocação. É importante lembrar aqui que céu e submundo tem um contexto completamente diferente do que no catolicismo, né? Do que no cristianismo. Mas pra você virar um xamã, pra você se transformar no xamã, você tem que passar por um ritual de iniciação, que eles chamam de trilha do curandeiro ferido. E essa trilha funciona assim: o iniciante, ele é induzido a uma doença que simula ou empurra ele pro mais perto da morte possível. Alguns xamãs usam chás que te fazem te sentir muito mal. Eles sabem que você não vai morrer, mas você realmente tem a impressão que você vai morrer. E alguns outros xamãs fazem realmente você passar por situações de quase morte. E eles fazem isso porque o xamã possa se aventurar para as profundezas para trazer de volta as informações vitais para o doente e da tribo. O xamã deve tornar-se doente para compreender a doença. Ele deve ser a dor para entender a dor, ser o sofrimento para entender o sofrimento. E com isso ele aprende os poderes de cura. Aí ele é iniciado e passa a aprender cura. Outro livro bacana que eu li é o Pagan Theology, Paganismo as a World Religion. E o xamã, ele começou a ser um termo usado muito antigamente, quando a galera não tinha ainda o termo bilocação, como bilocação. Ele era quase um sinônimo disso. Quando a pessoa chamava, ah, aquela pessoa tá fazendo xamanismo. Eles estavam falando mais propriamente dito de bilocação e não da cultura xamânica.
É, ele tá se projetando, né?
É, o que tem muito a ver com esse empréstimo de cultura que o Andrei tava falando. Mas eu acho que a história mais impressionante e que eu alertar a galera que acredita nisso. Eu não acredito, né? Mas pra quem acredita, fica aqui um alerta, cara. Tem a história do Hermótimos, que essa história me fez rir tanto quando eu tava lendo, cara. Ele era um grego da mitologia grega e acreditava que ele podia sair do seu corpo e fazer toda aquela papagaiada de virar um pássaro e sair por aí Game of Thrones. E a sua esposa, ela ficou meio encafifada com isso, porque ele ficava deitado horas e horas em casa. E aí rolou a boca solta, rolou o bafafá de que ele tinha esses poderes de bilocação. A mulher dele ele ficou muito puta com isso, chamou os inimigos dele e tacaram fogo no corpo dele.
Que isso?
Sério, quando ele tava tentando reencontrar o próprio corpo, né, a alma dele tava voltando, ele não achou mais nada. Aí reza a lenda que ele ainda vaga pelo universo hoje em dia, né? Aí teve um povo da Clazomenae, na Iônia, que ergueu um templo em homenagem pra esse cara. E eles não permitiam a entrada de mulheres por causa da que a esposa dele traiu ele, chamando os inimigos dele. Cara, e a partir disso rola toda uma cultura de escrotizar as mulheres por causa da história desse cara. Olha como essas histórias são perigosas, cara.
Caraca, velho, que maluquice.
Mas é aquilo, né? Será que as histórias são perigosas ou será que as histórias são moldadas por uma cultura que já era extremamente machista?
Inventadas também, né?
Então, exato, né? Ou modificadas, né?
É, não queria inventar alguma desculpa pra as mulheres não entrarem no tempo, aí falaram, ah, tinha o Hermótimos, queimaram ele vivo, você não vai entrar aqui, não.
É, sim.
Ó, isso daí tá com cara de que o cara saía no meio da noite pra ir lá pras Messalinas, deixava deixava um montinho de travesseiro escondido com o cobertor, saca? Pra falar que ele tava ali, de boinha. Daí a mulher descobriu, esperou o cara voltar, matou ele, mas o que ficou foi a história, né?
Cara, isso fecha muito, porque como ele não dormia, ele ia dormir quando? No meio da tarde. Cara, fechou.
Exato.
Ele ficava loucaço de vinho grego, aí depois colocava a culpa em viagem astral.
Exato.
Nessa mesma onda dos gregos, tem também no judaísmo. E esse foi um dos que mais me impressionou, cara. Eu tava lendo o Kabbalah Handbook, A Concise Encyclopedia of Terms and Concepts in Jewish Mysticism.
Calma aí. Rapidinho, deixa eu dar um parênteses aqui. Que, cara, o que, que tu tá fazendo com a tua vida, cara? Que tu vai criar uma religião nova? Qual é a tua, rapaz?
Da onde tá vindo o tempo pra fazer isso?
O Andrei falou assim pra mim, a gente vai gravar sobre bilocação. Eu falei, Andrei, beleza, eu vou pesquisar, tá? Aí eu fui ler livro, cara.
Pô, em três... Cara, eu chamei você ontem, você usou bilocação, entrou na sala do tempo.
Não, eu não li o livro inteiro, eu li o capítulo que falava daquela parte específica, né?
Entendi, ah não, beleza.
Mas eu deixo o nome do livro pra mim, pra não acharem que eu inventei do nada e pra dar crédito à pessoa que merece, né? E eu também tô começando um culto agora, por sinal, se vocês quiserem vocal Bahamut, Esferas do Dragão. Ó,
deixa aí, tá bom, cara. Com dízimo, né, cara? Tu consegue uma esfera por, sei lá, R$10.000. Mas beleza, vamos continuar aqui.
Thank you.
Dr. Franz Hartmann escreve nos seguintes termos a The Occult Review de 1908. Em 1884, ano em que me encontrava em Colombo, na ilha de Ceilão, fui certo dia, em companhia do meu amigo B, ao consultório de um dentista para extrair um dente. Tomei clorofórmio e, logo que experimentei a sua influência, achei-me de pé por detrás da cadeira em que jazia o meu corpo. Via-me, sentia-me precisamente a mesma pessoa como em meu estado normal. Distinguia todas as coisas em meu redor e entendia o que falavam. Todavia, quando procurei apanhar um dos instrumentos tocados na mesinha perto da cadeira, não consegui ver os meus dedos atravessarem o instrumento.
Olha, isso daí é falta de treinamento, porque o cara do Ghost lá...
Olha aí.
Fez um intensivão com o maluco do metrô e conseguiu dar um peteleco no tênis, cara.
Com pezão, né, que governa lá hoje.
Exato. Isso daí é falta de treinamento. Primeira vez que o cara sai do corpo já quer mexer nos instrumentos, tá maluco? Não é assim bagunçado.
Olha só que interessante, temos aqui outro relato, uma professora que é agregada à Universidade da Califórnia. Escreve que, quando tinha 24 anos de idade, fui submetida a uma anestesia por ocasião de uma operação cirúrgica. No momento em que ia recuperar os sentidos, pareceu achar-me livre no aposento, sentir-me perfeitamente bem, mas sem o meu corpo. Tinha a impressão de estar transformado em espírito e ter atingido, por meio da dor, a paz almejada. Eu acho que ela gosta de 50 tons de cinza, mas beleza. Olhava embaixo o meu corpo inanimado do leito. Neste aposento achavam-se as duas irmãs de minha sogra. Uma delas, sentada ao lado, aquecia as minhas mãos e a outra, em pé, do outro lado, observava. Tive, não sei como, a impressão de que eminentes sofrimentos e provas estavam reservadas a ambas. Coisa que, todavia, não guardei lembranças. Mas que compreendi fazer parte da trama do seu destino. Não desejava absolutamente voltar ao meu corpo. Porém, ao meu pesar, senti-me forçada a retornar a ele. Olha que interessante.
Caraca. Olha, mais um desses casos que se mistura com premonição, né? Ela parece que ela conseguiu entender alguma coisa da vida das pessoas ao redor dela.
Ela enxergou as cordas que regem o universo, olha aí.
As irmãs fiadeiras, cara.
É, que isso daí vai um pouco em encontro, vai, de uma questão assim mais filosófica e de comunicação, né? Quando você tá de um ponto destacado, você entende melhor o que tá acontecendo. Se você extrapolar isso pro nível de projeção astral, vamos dizer assim, faz sentido, né? Se você tá fora ali, você se desprendeu do seu corpo que te trava em certo momento de conhecimento, né? Você, teoricamente, você abrange mais coisa quando você tá só na forma de projeção.
Eu não acredito nisso, porém, eu tentando entrar na lógica desse argumento,
sim,
eu penso assim, se a pessoa tá tendo uma projeção astral, ela não tá vendo com o olho dela, ela não tá ouvindo,
sim,
com o ouvido, ela tá tendo algum tipo de experiência sensorial relacionada com a consciência dela, que vai além da visão.
E isso, ela pode até ter a percepção sensorial de dimensões que você não consegue ver quando você tá preso ao corpo com seus 5 sentidinhos merda lá, entendeu? Faz sentido. Eu também não eu sou cético até certo ponto e também não caio tão fácil nessas pegadas, mas se você entrar na lógica, entrar no jogo, tem bastante coisa que faz sentido assim nesses contos, principalmente.
Eu tava pesquisando sobre esses casos e eu percebi que tem muito dentro da Igreja Católica, lá por volta da época do descobrimento da América, 1600, 1700, quando começou a colonização. E a que mais me chamou a atenção é a história da Venerável Maria de Jesus de Ágreda. Ela foi uma religiosa abadessa de Ágreda, cidade situada na província espanhola de Sória. E ela era monja da Ordem da Imaculada Conceição e foi ainda uma importante escritora mística, né? E o que aconteceu? O caso dela é muito correlacionado com a história da colonização católica nos Estados Unidos. Então, lá por volta de 1620, 1623, a Maria de Jesus informou que foi muitas vezes, não uma, muitas vezes, transportada com a ajuda dos anjos, foi como ela relatou, até assentamentos de um povo chamado Jumanos. Eu fiquei, que caramba são povos chamados Jumanos, né? Eu descobri que Jumanos são índios que ficavam onde é o Texas e o Novo México. E eles brigavam com a galera Apache o tempo todo. Eles comandavam bastante o mercado de indígena dos Estados Unidos antes da colonização, mas os Apaches estavam detonando eles. Aí a Maria Jesus de Ágreda, ela supostamente fez uma aparição, uma bilocação para esse lugar, e ela conversou com os Jumanos e ela ofereceu para eles o seguinte, ela falou assim, ó: eu protejo vocês contra os Apaches, que eles são muito violentos, mas em troca vocês vão ter que aceitar serem batizados no catolicismo. Ela fez uma barganha ali com ele. Então, ela mandou o padre Alonso de Benavides que tinha o título de custódia do Novo México, né? Que cada padre comandava uma área das missões, né? Aí quando esse padre, ele foi até lá, e quando ele chegou lá, os nativos disseram que tinham sido visitados por uma senhora vestida de azul, o que rendeu ao apelido dela de Lady in Blue. Aqui nos Estados Unidos. Eles relataram que essa senhora em azul disse para pedirem ajuda ao padre Alonso e apontaram para uma pintura que o padre estava carregando. Era uma pintura de uma freira com o mesmo vestido azul, mas eles falaram que a freira na aparição ela tinha uma aparência mais jovem, mais jovial, mais bela. E essa história ficou muito marcada, cara, porque a partir daí, usando essa história, começou a ter muitos missionários que foram congregados para ir nos Estados Unidos espalhar o catolicismo. Esses relatos de passeios místicos na América do Norte dela se proliferaram e a Inquisição ela tomou conhecimento disso. E embora ela não foi processada e queimada pela Inquisição como é conhecido normalmente, talvez porque ela tinha muito relacionamento com o rei espanhol da época, mas muito provavelmente a Inquisição deixou ela quieta porque as histórias dela foram muito úteis como um meio de propaganda para inspirar vários jovens missionários a irem para o Novo Mundo. E uma das coisas que ela deixou para trás foi o que normalmente essa galera das aparições não deixam. A galera normalmente faz um relato só, né, do como foi a experiência da bilocação. Mas ela deixou mais que isso. Ela deixou vários livros que explicam como ter poderes paranormais, que ela chamava de poderes divinos ou de milagres mesmo, né? Olha, e o mais famoso desses é o que chama de Cidade Mística de Deus. Essa obra, cara, ela tem 173 edições em diferentes línguas. Tá espalhado pelo mundo inteiro e a galera que é mais católica, fervorosa, que gosta muito dessas histórias dessa época, adora esse livro. Esse livro foi inicialmente proibido pela Inquisição, mas depois a Igreja Católica liberou o livro porque é muito importante pra história. Tem um valor histórico muito grande os relatos dela, né? E, cara, imagina só que bacana isso. Como assim ela foi parar em uma tribo indígena nos Estados Unidos e ajudou eles, cara? Sim. E quando o padre chegou lá.
Ué, cara, tem gente que vai parar em Vênus, cara. Tá falando que é assim, em Plutão, vai lá visitar Hitler preso.
Mas eu achei muito específico, assim. E eu achei muito impressionante.
Nada que meia hora conversando com a gente tá cheirando não resolva, né?
Ah, não, cara. Porra, eu não chamo o Rafael pra não dar essa história já mesmo.
O que eu achei mais impressionante dela foi a precisão, cara. Mandar um padre pras Américas não era uma coisa simples em 1600.
Sim.
Não,
sim.
Você não chega e coloca ele no avião e manda, né? Ela foi muito precisa. Ela conseguiu convencer o cara a ir lá. Não, porque eu vi esse povo jumano, você vai lá e você vai ajudar eles a vencerem os apaches. Cara, é muito específico isso.
Sim. Entrando aí nessa galera dos católicos aí, eles definem esse tipo de poder, vamos dizer assim, né? Como carisma, cara. E assim, você pesquisou a Lady in Blue aí, e mais pra frente a gente vai falar do Padre Pio, que esse é a bilocação que o ouvinte quer ouvir. É o que o Padre Pio faz, porque...
É o caso mais famoso, né?
Sim, porque até então a gente tá falando aí de problemas que pode ser problema com droga, quase morte, esquizofrenia, porra toda, tudo é difícil você acreditar 100%. Mas quando entra aí na galera do catolicismo, a gente vai ter provas de testemunhas, né? Testemunhas oculares e coisas mais concretas, assim, que mostram que a pessoa realmente tinha esse carisma de se projetar fisicamente e estar em dois lugares ao mesmo tempo, que é o que define a bilocação como nós estamos querendo chegar aqui, né?
Muito santo no catolicismo que ganhou o título de santo através da bilocação. Tem o Martin de Porres, tem o Leão Belon Delgado, tem o Papa Santo Cirilo que dizia que sabia fazer locação. Cara, ele é um Papa, ele não é uma pessoa qualquer, assim.
Sim.
É muito bizarro isso, né?
Depois de atorar Maria Joaquina, o Padre Cirilo, né, tem que ser... Alçada ao céu, pelo amor de Deus, né?
Eu achei essa piada muito geekvox, daí eu me abstive de falar.
Perdoe-me.
Tem a irmã Úrsula, ela é uma dessas de 1600, lá por 1653, que ela entrou em um transe desses, e ela fazia premonição também, e ela aparecia pro rei da Espanha, pro Carlos II, aí mais uma que aparecia pro rei da Espanha, e também aparecia pro cara que era o príncipe da Áustria, que é o João José de Áustria, que é o...
Sim, e quando a gente tá falando desse tipo, dessa galera, eles estão falando que aparecer em outro país, em outro estado, coisa longe, saca? A gente não tá falando dos tempos de hoje que você pega um trem e você vai pra outro lugar. É coisa que você tinha que viajar dias, assim, e a galera conseguia se projetar pra lugares muito distantes. E, assim, as pessoas ficavam sabendo justamente por causa dessa técnica, né, que varia de um pro outro, que é, na maioria das vezes, é ficar paradinho, se concentrando, enquanto a sua bilocação vai resolver um problema além mar, sei lá.
Vida de monge, hein, cara?
É, coisa de monge mesmo, assim.
É, mas olha só que bizarro que é o depoimento dela, que é bem curtinho, e eu acho que é o que mais me deu medo nessa pauta, cara. É assim, ó. Ela chama de Uma Noite Escura da Minha Alma. É quase um poema. Foi-me mostrado em espírito. Um anjo com um dardo de fogo. Que foi empurrado para dentro de meu coração. A dor e o fogo que eu sentia eram tão grandes que parecia penetrar meus ossos. Eu caí no chão. Desmaiei. Mas o anjo me impediu de ser ferida. Passei uma hora de alegria e sofrimento. Não posso expressar, exceto para dizer que eu estava queimando em chamas do amor divino. Parece aquela coisa de quando... aquelas ficções de quando você entende um pouquinho da mente de Deus, é tanta informação que você vai à loucura. Parece uma descrição mais ou menos disso, né?
Sim. É tipo a arca, né? A arca da aliança, esse tipo de coisa, assim.
Isso. Era dor e sofrimento, alegria e tristeza, era queimando em chamas do amor divino. Era uma mistura muito maluca, né?
Era cocaína, né? Não, tô brincando, mas...
Tá não, filho, tá falando verdade. O que tu anda consumindo aí, filho? Olha aí.
Não, mas é a questão católica, assim, é a mais forte, cara. E os relatos são os melhores, assim, da pesquisa que a gente fez lá. Quando entra no pessoal dos católicos, esses monges, né? O pessoal passava muito tempo ali confinado e eles estavam numa época que eles não podiam se locomover muito. Eles estavam ali pra fazer ensinamento e passar a fé adiante, etc. Eles eram a galera que segurava a instituição.
Monge tem muito ponto de inteligência, né? No level 20, imagina o que eles conseguiam fazer.
Sim, é exatamente isso. Eles são todos... Eles chegam numa época da vida deles que eles são magos 99, cara. Eles são tão respeitados que o tempo todo o cara vai, beija a mão, sabe? Aquelas demonstrações que a gente vê com o Papa, os monges, eles eram tratados dessa forma. Então é à toa, saca?
Eu sou ateu, mas eu adoro essas descrições porque elas são muito poéticas, cara. Parece que cada palavrinha dela, ela quis passar ali um significado, né? Eu não tiro o mérito da experiência dela, se ela realmente passou por alguma experiência mental ou ela teve uma febre ou qualquer coisa desse
tipo. Foi uma coisa maneira, né, que aconteceu.
Parece que foi uma coisa sem paralelo, assim. Foi uma coisa única na vida dela, né? Muito bacana essa poesia autobiográfica dela.
Sim.
Com certeza, cara. Excelente. Excelentes histórias. Um pouquinho então do Padre Pio, mas antes da gente falar, a gente citou um pouquinho o carisma, e eu acho que ele é interessante a gente citar, porque quando a gente fala de Igreja Católica, geralmente, né, longe de mim tá sendo preconceituoso, mas geralmente a gente lembra mais daquela instituição meio que engessada, até um pouco chata, relacionado à crença de outras, mas existe um misticismo muito forte dentro da Igreja Católica, que hoje eu acho que ele tá sendo muito tolhido pelas próprias regras do Vaticano e tal, de não deixar isso se popularizar tão forte.
O Vaticano ficou cético, né?
Pois é, né, cara? O próprio carisma, ele é algo extremamente interessante porque ele se aproxima demais dos relatos de hoje que a gente tem do próprio Espiritismo e até mesmo de alguns relatos também dos evangélicos, né, cara? O que é extremamente interessante pra você ver, né, que pode ser a mesma coisa, ou pode ser, né, o ser humano aí tá disposto aos mesmos fenômenos, não sei. Mas, Doug, fala um pouquinho aí do que é o carisma. É tipo o Ki do Dragon Ball Z? Que porra é essa?
Não necessariamente, cara. O carisma, ele tá mais pro lado do dom da dádiva, assim.
Queria virar Super Saiyajin, cara.
não tem muito a ver com a energia em si, mas uma energia que vem lá do Espírito Santo, vem de Deus, de Jesus, whatever, e é um gift, um presente presente que você recebe pra cumprir a sua missão na Terra, entendeu? Então, por isso que o Pio se destaca tanto, porque ele realmente relatava que esse poder que ele tinha de se bilocar, vamos dizer assim, era uma dádiva que ele tinha recebido num sonho, whatever. Ele tinha recebido esse gift, esse carisma, esse presente do Espírito Santo pra ele ajudar as pessoas que precisavam, cara. Então, carisma vai por esse lado de dom, de presente mesmo, que vem dos céus para a pessoa que precisa de uma ferramenta a mais para conseguir passar a palavra adiante e ajudar as pessoas, etc.
A Ágreda, a Lady in Blue, falou exatamente a mesma coisa. Ela falou que era um presente que ela recebia para resolver conflitos pontuais e que ela não podia usar esses poderes para nada além disso. E eu acho muito interessante você mencionou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está relacionado às diferentes línguas no mundo, na mitologia católica, né? E a Ágreda falou com os povos indígenas, e os povos indígenas não falavam inglês nem espanhol, cara.
Sim.
Então, do jeito que ela se comunicou com eles, ou se ela realmente fez isso partindo desse pressuposto, foi de uma maneira totalmente espiritual, foi de uma maneira totalmente divina mesmo, né?
Sim, esse é um ótimo exemplo. Esse é um ótimo exemplo de carisma, né? Você não fala uma língua, você recebe aquele dom momentâneo pra resolver aquele problema.
Um Babelfish, né? E é interessante, eu vou colocar a lenha na fogueira aí, mas, cara, existem diversos relatos ufológicos de essa questão da comunicação sem usar a mesma língua, cara. Olha aí.
Não, mas o ufológico é o Babelfish mesmo.
Então, exatamente. Só que esse é mapa ficção, né? Mas tem relatos diversos, assim.
Antes de se aprofundar no Pio, eu posso dar um toque de tecnologia bem rapidinho, então?
Cuidado, cuidado. A gente acabou de gravar de som na anal, pelo amor de Deus, que toque esse, mas beleza, vai pra frente.
Cara, existe já tecnologia pra realmente estar em dois lugares ao mesmo tempo. O Miguel Nicoleles, que ele ficou conhecido por causa do chute inicial da Copa.
Que ninguém viu.
Ele fez aquela armadura Robocop maluca. Mas ele é muito mais conhecido por isso na neurociência. Ele foi o primeiro cara a conseguir provar a decodificação mental em forma de movimento. Ele faz experimentos com macacos, né? E ele conecta, literalmente, ele pluga o macaco no computador e o macaco, usando só a mente, nenhum movimento muscular, consegue mover braços no computador, braços simulados.
Virtuais, né?
Isso. Aí ele passou para braços mecânicos. Ele achou que ia ser uma dificuldade imensa, mas ele descobriu que é mais fácil pro macaco controlar o braço mecânico do que um simulado, um que ele só tá vendo na telinha do computador.
É, ele consegue imaginar, né? Ele consegue projetar, visualizar o que ele tá fazendo. Faz sentido.
É, o macaco louco curtiu isso, né? Mais maluco que isso, agora entrando na parte da comunicação sem língua, ele conseguiu conectar vários macacos pra mexer o mesmo braço usando só a mente, como se fosse uma equipe.
Calma aí, é tipo um Twitch Play de Pokémon? Que porra é essa? Com um braço?
Exato, cara, é muito... Ele mostrou os vídeos disso no TED Talks, cara, você pode ver, tem os papers dele, isso é ciência de verdade, eu não tô falando de ficção científica. Já tem tempo isso, já tem quase um ano essa pesquisa dele. Eu fiquei muito, muito impressionado quando eu vi isso. Ele põe três macacos e os três macacos, em conjunto com as mentes conectadas, conseguem e mexer o mesmo braço, cara. Não tá muito longe de fazer Jäger gigante pra bater nos kaijus, cara.
É a bilocação científica, né?
O ponto final que eu queria chegar, que é o mais impressionante, que é o experimento do ratinho que ele fez. Que ele treina um ratinho pra aprender a bater em uma alavanca pra ganhar a recompensa. Ganhou a comidinha dele, né? Aí o ratinho fica lá treinando a alavanca certa até ele aprender qual alavanca é certa. Aí ele coloca em uma outra câmara um ratinho que nunca foi testado, um ratinho que nunca teve no experimento, conecta os dois pela mente e um ratinho ensina o outro a apertar a alavanca certa.
Caralho! Eita! Da hora.
Cara, é impressionante. O ratinho nunca viu alavanca, nunca viu luzinha, nunca viu nada daquilo na vida. Ele vai lá e pum, alavanca certa, pega a comidinha, cara.
Cara, isso nada mais demonstra aí a capacidade inacreditável, principalmente que nos levou até onde a gente é hoje, que se chama comunicação, né, cara? Quando você aprende a se comunicar, né, a sociedade cresce instantaneamente, praticamente, né?
É só você fazer, por exemplo, um paralelo quando inventaram a prensa lá.
Sim.
A imprensa.
Isso, é uma porque revolução, cara.
É uma revolução como a forma do... Como que o conhecimento é transmitido, né? Você tem ali a época que a galera tinha que ficar escrevendo os livros na mão e tem a época que você consegue fazer trocentos livros e sair espalhando pelo mundo com aquele paper científico, com aquela história. Então, tanto o conhecimento científico quanto o imaginário das pessoas aumenta muito de uma hora pra outra, cara.
tenta com, não, com só, uma pensa, tenta não só pensar nas coisas mais práticas, mas pira foda, cara. Se você, por exemplo, consegue mandar a imagem de uma câmera pra minha mente da forma que o ratinho mandou a imagem da alavanca pro outro, cara, eu posso ver o que tá acontecendo em outro país com os meus olhos fechados, sem precisar de uma tela, de um computador na minha frente. Eu posso mandar pra você o que eu tô vendo usando a minha mente. Aí você pode pirar fora, cara. Você pode fazer um Ghost in the Shell.
Aí a gente tá entrando no, na consciência coletiva, que eu acho que é outro mundo freak, né?
Ah, com certeza.
Só acho.
Me corte antes que eu me empolgue, pelo amor de Deus.
Olha, eu tô falando, ó, roxa aí, ó, Doug. Obrigado, Doug. High five.
High five.
É, beleza, vamos lá. Padre Pio, o Padre Alberto, que conheceu o Padre Pio em 1917, contou: eu vi Padre Pio que se levantou em frente a uma janela enquanto eu estava olhando para a montanha. Eu cheguei a beijar a mão dele, mas ele notou minha presença. Eu notei que o braço dele estava rígido. Naquele momento eu vi que ele estava concedendo a absolvição a alguém. Depois de um tempo ele se sacudiu como se ele estivesse saindo de um sono. Então ele me viu e me falou: você estava aqui e eu não o notei. Alguns dias depois, um telegrama foi recebido de Torino, Itália. Naquele telegrama, alguém agradeceu o superior do convento porque ele tinha enviado o Padre Pio a Torino para ajudar uma pessoa que estava morrendo. Eu percebi que o homem estava morrendo no mesmo momento em que o Padre Pio estava abençoando em San Giovanni Rotondo. Obviamente, o superior do convento não tinha enviado o Padre Pio a Torino, ele tinha estado lá em bilocação. Já em 1951, o Padre Pio celebrou a Santa Missa em um convento de freiras na Tchecoslováquia. Depois que a missa terminou, as freiras foram para a sacristia para oferecer a Pio um café para lhe agradecer a visita inesperada, mas elas não acharam o padre na sacristia. Assim, as freiras perceberam que o Pio estava lá em bilocação. Já em 56, Pio ajudou o cardeal da Hungria, que estava na prisão em Budapeste durante a Santa Missa. Alguém teve notícia daquele fato e pediu a Padre Pio diretamente: Padre Pio, que você serviu para a massa o cardeal da Hungria, assim você falou com ele. Assim você esteve na prisão com ele e você ouviu. Padre Pio respondeu: claro que se eu tivesse falado com ele, que eu também ouvi.
O Pio, cara, ele fez muita coisa. Tem esses dois casos bem relatados aí, mas ele também já chegou a salvar um cara. A Itália tava em guerra, não sei qual tipo de guerra, se era guerra civil e tal na época, mas ele chegou a salvar um soldado que tava no meio de um tiroteio e tal, e ele diz, o soldado relata que ele viu o Padre Pio aparecendo no meio do tiroteio, atrás de uma árvore, chamando ele, né? E ele conhecia, ele era amigo do Padre Pio e tal, ele conhecia, ele foi lá pra proteger, né? Foi preocupado, falar com o cara atrás da árvore. Quando ele chegou atrás da árvore, não tinha mais Padre Pio lá, o cara tinha sumido. O Padre Pio é meio Batman, vocês devem ter percebido. E exatamente no local onde o soldado estava, estourou uma granada. Então, o cara foi salvo também nessa questão aí, na guerra. O Padre Pio se bilocou pra salvar esse cara. E o mais foda são isso, é sempre relato de terceiro, cara. Então, é por isso que a fama do Padre Pio ficou tão forte nessa questão da bilocação. E
mas,
ele...
poxa, ele foi até a Santa Missa na Tchecoslováquia. Tchecoslováquia, cara, ficar longe.
Longe.
E depois não
caralho.
Tomou nem um cafezinho, cara. Pô, come um biscoito, pelo menos.
Então, seguindo a premissa aí também, de entrar no jogo, o que os estudiosos dizem é que para você fazer uma projeção dessa, você usa muita energia.
Gasta
então,
mana.
Isso, basicamente é isso. Você gasta muito mana e se você fizer muito, você pode, sei lá, ter problema, consequência no seu corpo original, vamos dizer assim. Então, quando o cara resolvia o problema que ele foi resolver lá na puta que pariu, ele já voltava, saca?
Ou alguém taca fogo no seu corpo, né? Que nem...
Você corre esse risco se você estiver sendo um filho da puta com a sua mulher. Você corre o risco de não ter corpo pra voltar, entendeu? Mas assim, tem muita história do Padre Pio. Tem a história que ele deu um tapa num coroinha que dormiu durante a missa, sem sair do palco, sabe? Tem muita maluquice desse tipo.
Tapa de Jesus mesmo, assim?
Tem um pescotapa, acorda aí pra missa, moleque. Ele falou assim.
Aí ele olhou pra trás, não tinha ninguém. Cara, eu ia... Cara, sério, eu saia correndo e me estacava da janela.
Então, porque esse moleque que foi acordado, esse coroinha, ele foi conversar com o Padre Pio sobre isso, e o Padre Pio foi meio mestre dos magos, sabe? Ele meio que desconversou, falou que não era, mas também não falou que era, e ficou por isso, saca? Mas ele deu a entender que realmente, ele deu uma informação que só se ele tivesse atrás do menino ele poderia saber. Eu não lembro muito bem direito a história, mas tem esses quatro casos bem diferentes, né? De você ir numa missa, fazer lá um networking, de você rezar pra um cara que tá moribundo pra morrer, de salvar um cara na guerra e até ali, uma questão mais simples, na própria missa ali, ele se transportar pra dar uma zoada, vamos dizer assim.
Sim, com certeza. Outras histórias aqui bem interessantes, teve no final da vida o escritor francês Guy de Maupassant, né, que ele era francês. Muito obrigado, Lucas. 1850-1893 foi, né, a vida dele. Se disse perseguido pelo seu doppelganger. Certa vez, seu sósia teria entrado no seu quarto se sentando diante dele e começado a ditar o que Maupassant estava escrevendo. A sensação de ser vigiado pelo duplo é narrado no conto O Horda, presente no livro O Horda e Outras Histórias. Já o poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe, olha aí, Goethe, ai meu Deus do céu, capetado. 1749 a 1832, cavalgava um dia por uma estrada quando teria visto um outro homem, seu sósia perfeito, vindo em sentido contrário, também montado a cavalo e vestindo um traje cinza com detalhes em dourado. 8 anos mais tarde, Goethe cavalgava novamente pela mesma estrada, mas no sentido contrário. Foi quando teria se dado conta de que estava vestindo uma roupa semelhante a seu sósia que vira 8 anos antes. Caralho!
Ele projetou o futuro dele mesmo, cara.
Caraca, o cara se viu no futuro. Que loucura.
Sim.
Cara, isso é muito bizarro. Eu tenho uma história que eu passei pro Andrei, que um dia, quem sabe, ele não lê pra gente no Aconteceu Comigo.
Ah, com certeza.
De bilocação temporal, cara.
Olha aí.
É porque tem muita gente que mistura essas coisas, né? O espiritismo como sendo uma ciência de física quântica. Aí você pode ir embora. Aí você pode viajar, pode falar que tem...
Eu escrevi 10 páginas sobre física quântica nessa pauta, não vamos entrar nisso, cara.
Na
moral.
Não tem como, cara, porque senão
sem condições, mas só pra falar que realmente entra nesse joguinho da bilocação na parte científica, pode ter acontecido. Muito legal esse conto aí do Wolfgang.
Sim, com certeza. Muito legal, muito legal. Cara, eu lembro, pra finalizar aqui, um relato, cara, eu não achei de novo, mas eu já escutei um relato uma vez, li, de algo que aconteceu bem recentemente, recente relacionado a esses casos, né, que a gente tá lendo muita coisa aí de 1800, 1700, mas um caso de, tipo, 1950 e pouquinho, assim, em algum lugar da Europa, de uma escola em que, enquanto um professor dava aula, as crianças viram o duplo dele olhando pra ele mesmo dando a aula pela janela. Olha que maluquice.
Caralho, sim, cara, eu conheço essa história aí.
Eu conheço a história de uma professora, sim, cara. E foda essa história porque ela é relatada pela classe inteira. Não foi meia dúzia de crianças, ou duas, uma criança que viu. A sala inteira olhando, sabe quando você fica olhando pra um, olhando pra outro, sem entender o que tá acontecendo? Imagina uma sala inteira relatar isso. E não é um caso isolado. Essa professora, ela parece que ela projeta bilocações sem saber o que tá fazendo.
Caralho.
Uma merda, né, cara? Porque você não pode nem usar, sei lá, pra assistir o jogo do Corinthians e gravar um podcast ao mesmo tempo.
Se ela quiser cometer um crime, tá perfeito.
Mas, cara, se eu sou uma criança dessas, eu nunca mais volto nessa aula, cara. Nunca mais.
Cara, nunca mais vou pra escola, né, cara? É um lugar do inferno, né, cara? Vai se ferrar, né, cara? Nego aprende clone das sombras aí, vai se ferrar, né, cara?
Eu conheço uma história de duas irmãs gêmeas, que elas são gêmeas idênticas, o que já dá um quê de estranho na história sempre, mas que elas, uma se tornou a doppelganger da outra de propósito, cara.
Caralho. Conectaram o cabo Link e ficaram de boa.
Não, elas chamam Amy e Black Glass. Elas são irmãs gêmeas e elas fazem tudo junto. mais de 20 anos. Elas se vestem meticulosamente da mesma forma, compram tudo em pares iguais, dividem a mesma bolsa, o mesmo celular, elas medem a comida que elas estão colocando no prato com a balança pra ter o mesmo peso certinho. Elas fazem tudo, tudo, moram, trabalham juntas, até usarem o banheiro. Elas adaptaram o banheiro delas pra poderem fazer ao mesmo tempo.
Ah não, cara, isso é muita maluquice, né, cara? Muita mongolice.
Muito bizarro. E uma fica emulando o humor e a personalidade da outra, cara. Quando uma tá triste e a outra tá feliz, uma deixa a outra mais triste e a outra mais feliz, elas se encontram no meio e vice-versa. E sempre dizem a mesma coisa ao mesmo tempo quando você tá conversando com elas. Uma termina a frase, começa a frase da outra. É uma maluquice, cara.
É, esse tipo de ligação não é muito novidade no mundo dos gêmeos, mas parece que essas duas abraçaram a parada e vamos que vamos,
elas,
né?
Elas se tornaram o doppelganger, né, cara? Uma Sim. virou o doppelganger da outra, de forma, pra todos os fins práticos, né? Elas são o duplo.
Caralho, sabe que vocês viram ser interessante? Elas estarem uma olhando pra outra em uma janela e fingirem que é um espelho. E a pessoa Olha. Passa e se vê. Caralho, que horror.
Elas fazem isso. Eu vi isso no programa My Strange Addiction. Aliás, eu deixei o link aqui pra quem quiser ver a chamada do programa, que tem 3 minutinhos. E elas passaram os últimos 15 anos, não passaram mais de 30 minutos longe uma da outra, né? E o programa se propõe a deixar elas uma longe da outra por 24 horas.
Bicho, elas choram, tá em parafuso.
É. Elas choram e prometem nunca mais fazer isso, cara. Elas amam ser a dupla uma da outra, é assim mesmo.
Cara, que legal. Mas é isso, galera. Vamos encerrando aqui esse podcast com histórias excelentes, algumas assustadoras até. E gostaria de agradecer muitíssimo a participação do nosso querido convidado Doug, lá do GeekVox. Por favor, faça aí seu jabá, deixe uma mensagem.
Opa, por que não? Cara, acessem o geekvox.com.br, a gente traz notícias, artigos originais e tem um podcast lá que sai todo domingo. E só pra complementar aqui a história da bilocação, tem 2 obras maneiras cinematográficas, olha que rebuscado que eu tô.
Olha.
Que você pode usar aí, colocar no post ou usar no áudio mesmo. Tem o Bilocation mesmo, né? Que é o filme japonês sobre bilocação, onde começou essa porra toda, que eu não fazia ideia que existia esse termo. E também tem um filme com o Jesse Eisenberg, que faz o Facebook Man lá, cara.
Então, ah, sim, sim, sim. Lá.
Ele é o Mark Zuckerberg no filme do Facebook. Ele faz um filme bem fiquiano chamado Double. Eu não sei como que é em português também. Mas é também nessa pegada. Aparece um cara do nada que tem exatamente a mesma feição dele. É ele projetado. Só que é uma versão dele que se dá bem em tudo dentro da empresa onde ele trabalha. E é uma história meio kafkiana, assim, e que envolve bilocação. Então, é um filme muito legal pra
ser. O The Double de 2013 é uma história do Dostoyevsky. Olha só.
Isso! É esse
Eu li esse livro, cara. Esse livro é excelente. Ele é uma comédia sarcástica, tem que ter uma boa dose de humor negro pra curtir ele, sim, mas é muito bom, completamente filme, recomendo, cara.
E o filme é extremamente sombrio, assim, sabe aqueles filmes que é gravado dentro de um estúdiozinho pra fazer aquele ambiente de firma claustrofóbico, assim? É bem infernal o filme, você fica passando mal, cara.
Tem que ver um Procurando Nemo depois desse filme, cara.
É bem assim, e ele deve seguir bem a linha de escrita do Dostoiévski, ele é bem denso assim, ele não é aquele filme pra assistir comendo pipoca não, é filme denso mesmo. Então fica aí a dica, o Bilocation mesmo, que é um filme japonês, bem legal, o Bilocation ele trata meio que um alcoólatras anônimo, só que da bilocação, sabe? Como se várias pessoas tivessem esse problema de você projetar uma bilocação e a maioria desses fenômenos estavam querendo te matar, ou seja, você tava projetando uma parada sem saber, que geralmente era fruto de um trauma que você tava sofrendo, e essa, quanto mais traumatizante era o fenômeno assim, mais a sua bilocação tava com raiva de você e te perseguia pra te matar. E esse grupo tentava resolver isso, assim, da melhor forma possível. É coisa de japonês, é bem maluco assim, mas vale a pena. Não é aquelas coisas intragáveis, não. É um filme bem maneiro pra aprofundar aí no termo bilocação.
Cara, excelente, excelente. Agora, por favor, Jabá, caso tenha, Lucas, e uma mensagem aí final pros nossos ouvintes.
Cara, muito obrigado por participar, foi divertidíssimo. Eu sou cético pra caramba, mas eu adoro essas histórias, como elas são interessantes de ver. Como mitologia, como ficção, como poesia, cara, é muito legal. Mas, pra quem é cético e não consegue muito entender isso ou falar sobre isso e quer alguma coisa diferente, eu recomendo ouvir o SciCast 88 sobre pensamento científico, que eu falei lá sobre ceticismo, falácias, argumentação, retórica, ou o SciCast de número 97, Teoria dos Jogos, que eu falo sobre estratégia.
Olha aí, participações aí do ouvinte. O ouvinte já tá se tornando um podcast já, né?
A gente duplo.
E eu vou até esquecer que você tá indicando o SciCash aqui, no nosso ambiente sagrado.
Ah, é? Eu tenho que responder a pergunta, qual que eu gosto mais, né?
E aí, qual é o mais divertido de gravar? Qual é o mais divertido?
Ah, o André é minha pitulinha, né, cara?
Eu não sei se isso foi uma ofensa.
O Andrei é o beijinho do começo da festa que se rouba ali antes do parabéns.
Tá bom, cara. Eu vou deixar essa mensagem misteriosa. Quem entende, fica na hora. Que porra é essa, né, cara? O que isso quer dizer? Ah, beleza.
Já biloco aí, Andrei.
Ah, cara, vai bilocar na puta que te pariu. Sai daqui. Esse termo é horroroso pra você falar que você tá bilocando alguém.
Já tô bilocando aí, Andrei.
Não, sai daqui. Cara, dá pra confundir esse termo com... Sério, a gente teve que segurar a piada tanto...
Nossa, você não faz ideia como eu me segurei, cara. Eu tive que soltar essa no final.
Beleza, gente. Então é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. E vamos lá pro nosso próximo bloco, nosso bloco do feedback. E até o próximo programa. Fomos abduzidos. Chegou aqui agora o momento. Contatos imediatos. Nossa leitura de e-mails e comentários do meu Mundo Free Confidencial. E galera, hoje estou aqui com ele, Jonathan.
Olá, estou aqui novamente.
Olha aí, nosso estagiário. É, Jonathan, cadê meu café?
Descafeinado?
Vai fazer lá com essa droga, enquanto eu vou ler os recados. Daqui a pouco você volta.
Ok, já volto.
Galera, pra vocês que estão aqui, né, a gente tem aqui os recadinhos bem rapidamente. Primeiro, Hipertrofia Bodywear, a nossa marca de fitness e moda praia da Garota Carioca. Muito sucesso, muitas curtidas, muitos compartilhamentos. Está sendo um sucesso, galera. A página vai estar aí para vocês curtirem. E queremos agradecer mais uma vez pelo espaço que eles estão aqui. Estão cedendo para a gente falar um pouquinho deles, o que é bacana, bacaníssimo. Também temos aqui as nossas camisas. As camisas do Mundo Freak. Muito provavelmente você vai ver aí um novo banner no site. E todas elas vão estar com preços módicos aí pra vocês, abaixo do mercado. Confiram aí nossas estampas. E em breve a gente vai lançar novas, galera. Então é isso. Comprem. E... Dorime, interino adepare, dorime. Próxima quinta-feira é dia... primeiro. E na próxima a gente vai ter o início da nossa campanha no Catarse. E é isso, galera. Espero que todos vocês gostem. E em breve vou estar lançando aí o primeiro capítulo prólogo pra vocês terem um sneak peek de como é que vai ser a escrita. E também um trailer mega fudidão, mega maneiro. E um audio trailer aí pra vocês que vão ser liberados. E galera, além disso, é bom a gente anunciar que outubro, pra quem não lembra, eu sei que muita gente nos conheceu no ano passado pela Semana do Horror. Agora, Guilherme, aquele reverb bacana. Semana do Horror! No qual, né, a gente fez uma semana inteira do Dia das Bruxas, só com conteúdo, todo dia conteúdo novo. Galera, hoje a gente vai ter o mês do horror. É isso mesmo.
Nossa.
Todos os dias, não, pelo amor de Deus, né, eu tenho que ter que ganhar dinheiro também, né, gente. Todas as quinta-feiras de outubro acontecerá podcasts temáticos, podcast pra believer nenhum botar defeito, e a temática é sobre... demônios. Então a gente vai falar um pouco sobre demônios, sobre rituais. A gente vai fazer um mega especial mês inteiro só sobre o capiroto. Só sobre, né, esse o tio do bigode, né, o tio do cavanhaque, né, ele vai ficar muito feliz nesse outubro. Espero que todos vocês acompanhem, pra vocês já deixarem aí no hype pro livro e pra vocês ajudarem aí na campanha. Contamos com o apoio de vocês. E lembrando que vocês podem apoiar sem medo nenhum. O livro, provavelmente, se a gente conseguir a meta, vai sair no primeiro semestre do ano que vem, certinho? Então você não vai ter que esperar 2 anos até... Não, o livro já tá escrito, só é o tempo de produção, o tempo pra gente terminar as ilustrações. O livro também vai ter ilustrações. E pra vocês receberem aí no conforto do lar. Primeiro semestre, com certeza, já vai estar aí na mão de vocês. E galera, é isso. Se a campanha não, por uma razão louca, não for concretizada, não se preocupa que você não perdeu o seu dinheiro. O seu dinheiro volta, o Catarse reembolsa tudo aquilo que você, né, deu de apoio. Então, cara, não tem nenhuma forma de você perder. Se nós concluirmos a meta, vocês ganham uma obra, pelo menos, eu acho que eu sou um pouco suspeito pra falar, mas uma obra fantástica. E, se a gente não concluir, todo mundo volta como estava antes. Vocês recebem o dinheiro de volta. Beleza, galera? Vamos agora para a leitura de e-mails e comentários com o nosso Jonathan. Jonathan, cadê meu café?
Cheguei, tá aqui, quentinho.
Olha aí, olha aí. Pena que eu não gosto de café. É isso aí, galera. Nosso último podcast, nosso último episódio foi de Oak Island. E vamos ver aqui o feedback. Feedback, o primeiro dele é o Evilásio Costa. E ele fala o seguinte: faz umas duas semanas que não apareço por aqui, mas não tinha como não comentar sobre Oak Island, que é meu mistério favorito, porque pode não ter nada no fim do túnel, mas chegar até lá já vai ser bem legal, se é que vão conseguir. É, agora é legal porque... Deixa eu fazer um parênteses aqui, que pessoal... tá me zoando pela minha pronúncia do Oak Island. Eu não... Sério. Meu inglês nórdico é assim, gente. É básico, é basic. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a uma professora de inglês que tá do meu lado. Como é que eu pronuncio direito Oak Island? Island, né? Não tem... Por que que o americano faz essas porra? Por que que... Então, não tem um S ali? Não tem um S? É a mesma coisa se não tivesse o S. Não faz sentido.
Ilha do Carvalho.
Ilha do Professor Carvalho. Vamos lá. Sobre a série, fica a diva do canal do YouTube, assombrado.com. Vou deixar o link aí pra vocês. Pois eles resumem todos os episódios da segunda temporada e resumiram a primeira no primeiro vídeo sobre Oak Island. Quase que eu puxei esse S maluco aqui. Maldito. Oak Island. Que tem lá no canal. Caraca, eu falei o podcast inteiro Oak Island. Obrigado, gente. Eu amo todos vocês.
Muito tranquilo.
Cara, quem entende inglês, cara, devia estar rasgando o toba. Eu não faço ideia do que tem lá, segundo ele. Mas eu torço muito pra que seja a Arca da Aliança. Vou dar a dica, não é. Não tem como ser. Mas beleza. Ainda sobre a série, vale falar que quase morreu uns mergulhadores no fim da segunda temporada. Mas antes que acontecesse algo pior, um dos irmãos mandou o pessoal subir e disse que só deveria deixar descerem novamente quando eles encontrarem uma forma segura. Mas mandaram uma câmera subaquática que fez umas fotos para compor um mapa 3D e confirmaram tudo que o velhinho David Blankenship tinha dito ter visto. Devem ter terminado a gravação da terceira temporada e, pelo que tem no Facebook oficial, devem explorar bastante o pântano. E não sei se o pântano, mas parece que acharam um possível túnel templário.
Olha aí.
Túnel templário. O quê? O túnel tava lá nas cruzadas? Qual foi? Essa foi péssima. Eu tô no hype pra ver isso no fim do ano, no History americano mesmo. É isso, cara. Esperemos, né? Vamos ver aí o que vai se dar, mas realmente é interessante.
Pois é, cara. Um túnel templário. Que loucura, cara.
Olha aí. É um túnel que né, pratica Baphomet, né? Beleza. Lê o próximo.
E agora eu vou ler aqui o comentário do Lucas Barramucci. Olá, freaks! Meus favoritos seres de outros mundos, outras galáxias, outras dimensões e quem sabe até outras vidas. O programa de hoje está tão excelente que eu até concordei com o Jacaúna. Olha aí, a teoria do Jacaúna, caramba, e até xingou. Tão louca que foi. Mas gostaria de revelar um segredo pra vocês. Sussurrar uma verdade. Abrir a Arca da Aliança. Este tipo de construção não é de engenheiros maçons. Tan, tan, tan.
Ah, oh.
Meu Deus, momento dramático, plot twist do capiroto. Isso de acordo com minha fonte secreta interna da maçonaria. Olha aí,
caralho. Minhas fontes internas da maçonaria.
Nossa, cara, tá, é tipo aquele repórter que... bem no ar, que usa aquele sobretudo, assim, e só dá pra ver os olhos, assim, do informante.
É, deve ter uma bola de cristal naquele, né, recesso da mensagem. Não, mentira, eu já conversei com o Lucas, eu sei que é o informante secreto dele, mas eu vou deixar um mistério aí pra vocês.
Olha aí, meu parente soberano, grande inspetor geral, que nome galhofa, mestre dos magos é muito melhor. A maçonaria escondia, sim, vários artefatos através de grandes construções, especialmente livros e cartas com informações importantes. Porém, a forma de esconder é diferente. Eles não usam a força. como grandes paredes revestidas, armadilhas, buracos fundos e inundação. Eles usam a inteligência. Os artefatos eram, ou são, escondidos em uma câmara simples. A dificuldade é encontrar este lugar. As proteções são na base do conhecimento e da informação, codificando o caminho através da simbologia maçônica, em detalhes arquitetônicos, colunas, formato no telhado, formato de salões, distribuição de palco e objetos do lugar, posição do prédio em relação a outros prédios ou até as estrelas, todos fazendo referência à mitologia maçônica. Detalhes artísticos, posições de pessoas em quadros e estátuas, geralmente apontando para um símbolo ou lugar. E detalhes linguísticos, como títulos de posições na igreja e na corte. Nome de praças, igrejas e prédios e nome de estátuas, livros e até peças de teatro. A maçonaria também não tem tradição de construções escondidas, como calabouços e masmorras. Normalmente, maçons eram contratados para obras públicas de grande porte e usavam essas obras como oportunidade para expressar seus costumes e esconder segredos de forma segura. Também é legal alertar que templários, Rosa Cruz, maçons e toda essa galera de ordens eram pessoas com objetivos em comum, mas nada místico. Hoje em dia, nós temos a liberdade de juntar um grupo de pessoas em torno de qualquer interesse ou objetivo, como as ONGs de proteção aos animais, associação de jogadores de xadrez, fã-clube de algum ator ou atriz, clube de leitura, etc. Porém, antigamente isso era complicado pela corte e pela igreja, que sustentavam seus poderes tentando impedir qualquer outro tipo de organização social independente. Por isso surgiam tantos clãs relacionados a uma região, casas relacionadas a famílias e sociedades secretas, relacionadas a interesse intelectual proibidos pelo clero e pela nobreza. Uma confusão muito comum hoje em dia é separar maçons dos Rosa Cruz. Porém, o rito de maçonaria mais aceito inclui que todos os integrantes façam parte de um capítulo Rosa Cruz. Por exemplo, todos os membros que estiverem entre os graus filosóficos 4 e 18 são temporariamente Rosa Cruz em uma determinada loja maçônica. Não posso revelar qual delas. Se o tesouro não é maçom, e provavelmente não é Rosa Cruz, de quem é? Talvez descobrir de quem é o buraco torne mais fácil saber o que tem lá dentro. Se for da Dharma, provavelmente tem uma roda, que se for girada, faz a ilha se teletransportar. Saudades dos mistérios maneiros de Lost.
Ah, não. Lost, cara, não, galera. Tá tão bom esse clima bacana, sem citar Lost, né, até esse momento. Eu vou assistir coisa boa. Cara, bota no YouTube, tem todos os episódios completos de Kubanacan, mas não me venha com a porra de Lost aqui na porra do meu podcast. Continua, já, pelo amor de Deus. Ai. Pescador parrudo é muito melhor que qualquer personagem meia boca, raso pra cacete.
Por favor. Ai, continua aqui. Se for da minha namorada, o objetivo escondido seria um pote de Nutella. Certeza! De tudo que eu ouvi, eu concordo muito mais com o objetivo de esconder um objeto para nunca mais ser retirado. Quem construiu as armadilhas as projetou para não matar um explorador, mas para destruir o caminho até o tesouro. Isso indica que a pessoa que escondeu não quer retirar aquilo de lá. 10 pontos pra Grifinória, Jacaúna. Fica a dúvida. Por que não destruir o objeto de vez? Por que a preocupação em manter o objeto intocado, porém ainda inteiro? Os símbolos em pedras e enigmas indicam que talvez apenas um grupo seleto de pessoas fosse escolhido para retirar o objeto. Olha o que eu falei, hein? Só uma pessoa lá que pudesse ler a pedra lá, que tivesse as inscrições, conseguiria entrar. Que aqui lá ia estar a verdade. A verdade está lá. A verdade está escondida e sumida agora. Se for o caso, vão ter que procurar alguma passagem secreta ou conhecimento que vença as armadilhas de forma inteligente e não à força. O Jacaúna acertou de novo quando falou do carvalho. De acordo com meu amigo engenheiro e pesquisador de materiais, a madeira do carvalho pode durar até 1000 anos em condições ideais. O pior inimigo da madeira são os pequenos animais, fungos e micro-organismos. Mas enquanto molhada, estes não podem destruir a madeira com tanta facilidade. Por isso, tantas embarcações antigas eram feitas de carvalho. Vários barcos vikings, de verdade, não de parque de diversões, foram encontrados debaixo d'água em condições quase perfeitas. O carvalho também tem uma certa resistência relativa ao frio, quando comparado a outras madeiras, mas a temperatura baixa ainda é inimiga da sua estrutura material. O uso do cascalho com fibra de coco pode ser uma espécie de filtro. Conforme a água vai descendo, vai ficando mais limpa. Lembra daquela experiência da escolinha de fazer o filtro de água na garrafa de plástico? Mais ou menos assim. Não é um esquema perfeito, mas faz com que cada nível do buraco a água tenha menos sal e menos nutrientes, e portanto, menos vida microscópica. Isso ajuda a deixar o buraco mais resistente ao tempo. Talvez os túneis de inundação não sejam armadilhas, mas redutos que renovam a água parada, para não pegar sedimento e nutrir os bichinhos, prolongando a conservação do buraco. Ele foi feito para durar e muito. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, um abraço pro Vitor. Ler na voz do Smeagol. Andrei, qual a sua voz do Smeagol aí, cara? Eu não sei fazer, infelizmente.
My... Eu não sei também, cara. Eu sei fazer o do Mickey. My precious! Eu não sei. Eu sei fazer o Smigo.
É, eu sei fazer o Silvio.
A Ira tá me censurando aqui.
Que ajudou com as informações de engenharia e chegou ao Mundo Freak Confidencial através de minha indicação. E para toda a caravana do Mundo Freak, Lucas Bahamute, seu agente triplo, nas internas do SciCast, da maçonaria e, quem sabe, no Mundo Freak.
É legal que o Jonathan, a gente sabe que o Jonathan mora bem porque tá rolando aí um funk boladão. Deixa aí, pelo amor de Deus, deixa esse, Guilherme. Porque é pra ver como é que tá o nível do nosso estagiário, né? Tem que aumentar o salário dele, né?
Pois é, que eu tô morando no térreo do prédio aqui. Tá difícil.
Tá morando no telhado, né? Tá escondido aí atrás da caixa d'água. Então, cuidado com a Elisa Lan. meu Deus. Vamos lá. Comentário do Ricardo A. Santos. Cara, Ricardo, um grande abraço pra você que sempre tá me retweetando lá no Twitter. Até porque não dá pra retweetar no Facebook. Ele fala o seguinte. Olá, Dungeon Crawler. Só queria falar algo óbvio, mas que ninguém falou. Oak Island é uma masmorra de Dungeons & Dragons, de verdade. Só falta um dragão, vai saber se não tem. Para se tornar uma masmorra padrão. Um tesouro que vocês não citaram, que segundo as lendas estaria lá, é a joia de Lúcifer. Olha isso. Que coisa light, né? O anjo caído. Segundo as lendas, é uma pedra que caiu do espaço para a terra, capaz de curar qualquer ferimento. Parece legítimo. Esse comentário é meu, tá? Parece legítimo. Ou como o Marcelinho diria, né? Parece legítimo. E que se assemelha a uma esmeralda. Cara, por que eu imaginei um rubi, né? Lúcifer.
É vermelho,
esmeralda.
Né?
Esmeralda pois mesmo. É, né? É igual a bunda do diabo, tem que ser vermelhinho, né? Segundo a lenda, aqueles que guardam a pedra acreditavam que ela vinha da coroa do anjo caído, que se quebrou quando ele foi derrotado pelo arcanjo Miguel e expulso do céu. Olha, parece mais legítimo ainda. Algumas pessoas afirmam que este artefato existiu e que estaria lá guardado. Bem, é isso. Excelente podcast. Olha, que bacana. Legal. Eu nunca ouvi falar dessa porra, cara. Joia de Lúcifer. Nunca ouvi falar não, cara. Bacana.
Legal, eu também não. Mas sei lá, cara, um trabalho todo só pra guardar uma joia ali, mesmo sendo... sei lá, cara. Acho que não.
Olha aí. Leia o da Nara.
Inara... Ah, não, é Nara só.
Ah, não.
Eu vou ler aqui o comentário da Nara Silva. Belas tardes, Andrei. Você pediu muitos comentários, então vou fazer dois. Um believer e outro pirado. Ao ouvir o comentário de que encontram pistas nos livros de Shakespeare, imediatamente lembrei de um dos primeiros arcos de Sandman, Homens de Boa Fortuna, no qual ele e sua irmã Morte decidem fazer uma aposta e ver até quando um ser humano poderia viver. Sandman e Morte decidem deixar Robsy viver o tempo que quisesse e só morreria quando desejasse. Robsy é amigo de Shakespeare e pede a Sandman que ajude o amigo com inspiração. Sandman aceita, contudo solicita a Shakespeare duas peças. Uma delas seria Sonhos de uma Noite de Verão, que o ator deveria apresentar para os reis do mundo das fadas. Sandman, como perpétuo responsável pelos sonhos, tinha em sua posse a Biblioteca do Sonhar, na qual todos os livros pensados e não escritos ou ainda em processo de criação se encontravam. Nossa, que coisa espetacular. Observação. Seus próximos livros estão lá, Andrei. Pois bem, Robsy viveu até a morte de seu amigo Sandman. Aí, chegamos ao ponto de amálgama da história entre Shakespeare, Robsy, Sandman. Robsy se tornou um homem muito rico. Shakespeare escreveu nas entrelinhas de seus livros mapas e estes levavam à Biblioteca do Sonhar. São estes livros que estão escondidos na Oak Island. Andrei, quando não souber o que escrever, peça a Sandman que o leve até a Biblioteca do Sonhar e dê umas espiadinhas nos seus próximos livros. Hoje à noite passarei por lá para dar uma estudadinha. Abraços da netinha Freak.
Depois que rolou a treta com a coruja, né, com o Aang, fica meio complicado acessar a Biblioteca do Sonhar esses dias. Mas, sei lá, Morfeu é brother, acho que eu vou falar com ele, vou dar uma apertadinha na bunda dele, tá tudo bem. Com certeza.
Tudo legal.
Bem, agora vamos pular para os e-mails, vamos lá. E-mail da Andrea Alves, a nossa ouvinta portuguesa. Olha aí. Janta, você tá solteiro?
Estou solteiro.
Olha aí, a Andrea é gatinha, hein? É gatinha.
Olha aí.
Ela tem uma fanpage muito legal no Facebook.
Me adiciona lá, Andréia.
Olha aí. Não perde tempo, esse idiota. Estagiário, se reduza a sua insignificância, pelo amor de Deus. Ela fala o seguinte. E aí, freaks? Daqui é a comandante sinistra vermelha. Olha aí, Andréia Alves, do distante país Portugal. Digo vermelha, pois é a cor do meu cabelo. Olha aí, idiota, é ruiva.
Ai, meu Deus. Olha, beijada pelo fogo meu. Ai.
Sei que este comentário vem atrasado. muito atrasado. Mas decidi reouvir alguns podcasts que eu mais gostei. E assim, só pra deixar claro, ela vai falar aqui de um tema que há muito tempo que a gente gravou, que é o dos quadros amaldiçoados. Lembram deles, ouvintes? Pra você que não escutaram ainda, eu sou ouvinte novo, porque eu sei que muita gente nova tá escutando, vou deixar o link no post pra vocês darem uma conferida. Então a gente selecionou esse e-mail justamente pra fazer a propaganda desses episódios, né? Acerca do quadro de Bill Stoneham, tenho a minha teoria. Então, o quadro não me causa desconforto, só é um pouco estranho, e o que eu acho é que o menino é um invólucro, um hospedeiro para alguma coisa ou entidade, o fato, já que estamos falando de Portugal aqui, de ele estar a prestar atenção em algo. Eu acho que ele deve estar a prestar atenção à pessoa que está a admirar o quadro com vista a que está... meu Deus do céu, essa construção portuguesa... meu Deus do céu. Ou eu sou burro mesmo. Eu acho que ele deve estar a prestar atenção à pessoa que está a admirar o quadro com a vista a que seja a sua próxima vítima. Em relação à boneca que se encontra do lado, talvez tenha sido o hospedeiro anterior, antes da entidade ter tomado o menino. Por isso está representada como uma boneca ou marionete sem olhos, pois já não tem alma. Olha só que sinistro. E por fim, as mãos na janela atrás podem ser as almas que esta entidade já tomou, tendo em vista quem está à frente do quadro para sair a correr até bater com o calcanhar no... Tá, acho que eu deixo claro aqui, né, Deus do céu. Você usou uma palavra tão específica, André, que eu não vou falar isso, não.
Se a pessoa vai lendo ali, ah, nem...
Cara,
ó, que só fala.
Eu já tava já no quase que eu falei. Enfim, esse plot me lembrou muito Over the Garden Wall, que aqui no Brasil, não sei se já estreou no Cartoon, O Segredo Além do Jardim, acho que foi assim que tá traduzido. E só tenho a falar, galera, escutem, né, tem uma resenha do Mundo Freak sobre esse desenho, vai estar aí no post também, meu Deus do céu, o cara que for fazer o link, no caso eu, vai se ferrar. Assistam, e Beware the Beast, né, tome cuidado com a besta. Em relação ao quadro do Menino da Lágrima, é assim que ele é conhecido por estas bandas, em relação ao fato de este ter sido tão reproduzido e praticamente todas as casas terem um, tem a ver, na minha opinião, com uma questão de moda ou decoração dos anos 80. Eram baratos e muito populares, embora fosse um quadro de mau gosto. Muito como a moda do início do século de tirar fotos de mortos em posição como se estivessem vivos. Realmente, essa moda era sinistríssima no começo do século. O ser humano é macabro. Cara, a André tá muito desbocada, né, cara? O ser humano é macabro, foda-se. É isso aí, André. Concordo. Foda-se mesmo. O facto de o quadro ser a única coisa que escapava ileso, ou quase, aos incêndios tinha muito a ver com o material em que o quadro era imprimido. Os quadros eram simplesmente impressos em um cartão de alta densidade que tornava difícil de queimar. Apenas isso, e mais uma vez, como eram muito populares, é natural que parecessem muitos casos de incêndios em casas ainda seguros. Olha aí. Terminando aqui, o quadro da Chiquinha também não vejo nada de sobrenatural e assustador, a não ser o fato do único braço ser visível ser realmente de proporção totalmente errada. Em relação ao braço que não se vê, sou da opinião que muito possivelmente estará por trás do xale vermelho em cima da barriga, mais ou menos na mesma posição que Napoleão colocava o braço em muitos dos seus quadros. Olha aí. Agora, o quadro do homem angustiado, este sim, era o único que punha a correr uma maratona para poder fugir de onde quer que ele estivesse. Este sim, horrível, parecendo ser um homem sendo consumido pelo fogo, cuja pele já ardeu e ele grita de dor e angústia. Este sim é horripilante.
Cara, esse quadro do homem angustiado, cara, é tipo aquele quadro do grito três vezes mais macabro. E tem até vídeos do dono que tem o quadro, quem deixa esse quadro guardado no sótão da casa dele, que ele já diz que escuta que tem alguma pessoa andando no quarto onde que tem o quadro. Tem um vídeo que o quadro cai do nada da parede, assim, que ele deixa filmando. Cara, esse quadro tem uma história muito doida e, cara, eu não ficaria na mesma casa que esse cara junto com esse quadro, ainda mais em um porão.
Cara, é interessante isso, porque pra mim esse foi o quadro mais light, juro pra vocês. realmente, o quadro do Bill Stoneham, daquela criança macabra, né, com a boneca, cara, aquilo ali é muito perturbador. Porque, tipo assim, o homem meio que gritando e tal, meio que é esperado, tá? Um homem em dor e sofrimento, tá? Até aí não é nada muito... Só que o do Bill é algo tão diferente, tão estranho, que, cara, me causa arrepios. É complicado.
Pois é, cara, e nossa, parece até um robô aquela garota, não parece ser uma pessoa.
Exatamente. É isso então, Jonathan. Antes da gente sair, tem algum recadinho pra dar pros nossos ouvintes?
A princípio, não. Eu estou de volta, freaks. Posso fazer um jabazinho?
Não.
Ah, então ok.
Claro que pode!
Beleza. Ah, galera, eu tenho um podcast também, caso queiram escutar mais da minha voz, que é um pouco estranha, mas eu tenho um bom conhecimento. Só procurem aí Coluna Geek, vai ter uma caveirinha num fundo azul e de óculos. É, vamos lá, tá no começo e é isso aí. Obrigado, Andrei.
É isso aí, galera. Muito obrigado. Escutem aí, né? E é isso, galera. Até o próximo programa e não olhem para trás.